UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Começa amanhã a 10ª edição do Indy Festival de Cinema Mundial. Este ano a mostra exibe 119 filmes de 19 países. Vão acontecer 27 estreias de filmes nacionais, além de retrospectivas inéditas dos cineastas Kiyoshi Kurosawa e Apichat Pong. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com uma das coordenadoras do Indy, Daniela Aze. Boa noite, Daniela.
Boa noite.
Prazer conversar com você.
Prazer é meu.
Bom, Daniela, o Indy está na sua 10ª edição. Uhum. Como é que você avalia todos esses anos assim, do festival?
Na verdade, parece que foi ontem, mas a gente sabe que a mostra evoluiu muito, porque a primeira foi muito pequena, 3 salas, a gente teve 9 mil de público, então assim, já teve 9 mil, mas assim, a última foi 20 mil, então a gente começou pequeno e a gente sente que fomos evoluindo enquanto produtores da mostra, em termos de curadoria, em termos de viabilidade de produção. É interessante, para a gente foi interessante.
E o que, que você destaca na programação desse ano?
Na verdade, a programação tem essas duas retrospectivas que são bem inéditas e interessantes para as pessoas verem, porque elas são de 2 cineastas contemporâneos, né? E isso significa que eles estão no auge da carreira deles, né? A Apichat Pong ganhou a Cannes, né? Então, ele está no auge, realmente. Então, e o Kurosawa é um diretor que, apesar de ter 55 anos apenas, ele não é um velho, ele já fez mais de 30 filmes, né? Então, ele produz muito. Então, assim, na verdade, somos nós que não os conhecíamos, né, direito, né, porque eles são diretores já realmente consagrados em seus países e tal.
A escolha deles tem a ver com isso, então?
Tem a ver, porque a gente, na verdade, nos últimos anos, talvez nos últimos 4 anos, a gente tenha percebido que um dos nossos características do Indy é trazer retrospectivas de diretores contemporâneos, na verdade, mas que tenham ainda esse perfil, ou que são produzidos em países que nós não conhecemos bem a cinematografia, né? Ou que ainda não... que continuam tendo esse perfil independente, né? Que a maneira de produção deles continua sendo bem autoral, bem, enfim, tem esse caráter. Eles não são grandes estrelas, apesar de estarem ganhando os prêmios, entende? É mais nesse sentido.
Daniela, você, como uma coordenadora de um festival já consagrado, assim, como é que você enxerga o cinema no Brasil hoje? Como é que estão de produção? O Indy tem muitos filmes nacionais. Como é que é a sua visão do
Na
cinema?
Verdade, a gente é muito seletivo com os filmes brasileiros, porque não é, assim, o nosso foco principal, não que não seja importante, né? A gente tem 2 mostras de cinema brasileiro, que é o Indy Brasil, que tem os longas, e o Cinema de Garagem, que tem curadoria do Delane, que faz esse aparato do que é produzido de curta, né? Mas não no curta-metragem tradicional, mas no curta de vídeo, enfim. Filmes feitos com baixo orçamento ou com orçamento zero, enfim. Então, ele é interessante por isso. Ele faz, são 35 curtas, né, nesse programa do Cinema de Garagem. E o Indy Brasil tem 5 longas que a gente considera, assim, que os diretores são interessantes para o Indy, assim. Porque eles estão no início, eles procuram ainda investigar a linguagem, né? Então, para a gente como eu vou dizer, tranquilo com o Indy Brasil, assim. A gente tem a preocupação de sempre trazer os diretores e, a gente gosta que eles tenham esse contato com o cinema dos outros países, que eu acho que isso é importante. Então, eu acho que é uma oportunidade.
E como que esses filmes se relacionam com os estrangeiros? Eles têm algum paralelo, assim, ou só o fato deles serem independentes?
Pois na verdade, você fala do cinema brasileiro?
É.
Na verdade, assim, tem alguma relação. Por exemplo, a Mostra Mundial tem alguns filmes romenos. E num certo sentido, em termos assim, de produção e tal, é um pouco parecido, né? Então, assim, você vê as mesmas questões e dificuldades de produção, né, e tal. Em termos de temáticas são diversas, né? Mas em termos de produção, você vê alguma coisa parecida, assim, né? E talvez porque também a Romênia não seja um país economicamente tão desenvolvido, então você vê alguma similaridade, né? Agora, se você vê já a produção francesa, que no certo sentido você pode até falar que ela é independente, aí já é diferente, né? Então eu acho que o Brasil não, eu acho que não é tanto essa questão do intercâmbio, né? Talvez da diversidade, tá? Na hora do Brasil diverso, né? Que não seja só aquele monotemático, sei lá, a favela ou a violência, e para as telas, né? Acho que é isso que é interessante.
Bom, Daniela, e sobre a formação de um público, você falou aí que já teve 9 mil e depois teve 20 mil. Como é que você vê essa evolução do público do indie ao longo dessas 10 edições?
Olha, na verdade, assim, sem demagogia alguma, o público do indie é uma das coisas mais legais do indie. Porque são 10 anos e a gente vê aquelas pessoas que tinham lá 17 anos e agora estão lá com 27 no mercado de trabalho. E muita gente muito saudosista, muita gente que. Ah, eu lembro do Indy e tal. A gente fica sabendo de coisas. Ah, eu encontrei minha mulher, eu casei com minha mulher na fila do
Você
Indy.
reconhece alguém que tenha virado produtor de cinema ou trabalha com cinema, assim ou não?
Ah, eu acho que algumas pessoas dessa geração de 28, 30, elas foram ao Indy, né? Com certeza, e elas se tornaram agora produtores, talvez. Eu não acho que seja por causa do indie. Eu acho que o indie veio suprir um nicho que tinha, que havia 10 anos atrás,
A
né?
pessoa já
BH não
tinha.
tinha uma mostra que era dela, assim, né? De cinema internacional, né? Então eu acho que esse público muito jovem, porque as pessoas sempre falam, é incrível como o público do indie passa anos, sempre se renova e sempre é jovem, né? Então é incrível isso, realmente, assim. Então, eu sinto que é claro que para as pessoas que estão trabalhando e não têm tempo, um festival de cinema é um estresse e você não tem a questão das filas, apesar que é uma desculpa, eu gosto de dizer isso, porque você pode ir no Cine Berto Mauro, que não tem tanta fila, desculpa. Você pode ir no Savassi, que também não tem tanta fila, né? Eu acho que o local do Buchicho que esse ano vai ser o Belas Artes, que foi por muito tempo usina, é que tem realmente que é um esporte, né? E enfrentar aquelas filas todas, né? Mas eu acho que você pode sempre buscar uma sessão, né? Que seja possível ver. Então eu vejo que o público está sempre se renovando, né? E vai ficando mais velho, vai ficando com mais preguiça.
E
Ai, ai.
você mencionou usina, e esse ano não tá entre os lugares de exibição, porque ele tá passando por uma reforma, se não me engano. E co como é que vocês trabalharam pra ele não fazer falta?
Na verdade, a falta que ele vai fazer, acontece, é permanente. Não há como a gente esquecer. Porque o pessoal começou lá e tudo aconteceu lá, se formou lá e tal. Só que a Zeta nunca foi proprietária do Usina, né? Então, assim, a Zeta que é a produtora do Indy, né? Então, pra gente é muito difícil a perda, mas a gente tem que. Principalmente, eu acho que a perda não é para o Indy. A perda é para a cidade, que perdeu um circuito exibidor. E isso vai refletir, já está refletindo nesses 6 meses, e vai refletir mais na dificuldade das distribuidoras brasileiras conseguirem ter espaço na cidade para os filmes. Isso, o que que acontece? Vai ser um filme lançado em Rio e São Paulo que não vai chegar aqui. Por que que ele não vai chegar? Porque ele não tem lugar. Então, na verdade, a perda para a cidade é muito maior, né? Porque o Indy é um evento de 7 dias, que a gente, de alguma forma ou de outra, a gente vai fazer sessões no Teatro do Oi Futuro, Clausiana, a gente busca alternativas, né? Uhum. Agora, para o mercado, é uma perda séria, né?
Bom, Daniela, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer conversar com você aqui no Noite Ilustrada. E uma boa sorte aí na...
Pois
ao longo da...
nos vemos todos lá, né?
Aham.
Uhum. No Indy.
Com certeza.
Obrigada.
Nada, boa noite.
Boa noite.
Bom, eu conversei com uma das coordenadoras do Indy, Festival Mundial de Cinema, que é a Daniela Aze. O Indy começa amanhã e vai até o dia 9 de setembro. Os filmes vão ser exibidos, como ela disse, no Cine Belas Artes, no Cine Clube Savassi, no Cine Humberto Mauro e no Teatro do Oi Futuro Claus Viana. Todas as sessões têm entrada franca. Para mais informações, você pode acessar o site www.indiefestival.com.br.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.